O Brasil produz, Elisabel Ferris, quase 80 milhões de... É um negócio impressionante, né? 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. E esses lixos ocupam uma área equivalente a 206 estádios do Morumbi, em São Paulo, que tem aí uma área aproximada de 154 mil metros quadrados. E é a capacidade para 67 mil pessoas.
É, são números alarmantes mesmo, Edson. Agora, apesar desses números, pra você ter uma ideia, somente 3% de todo esse lixo que é produzido no Brasil é reciclado. É muito pouco ainda, né? E isso é ruim, porque o que que acontece? O Brasil deixa de ganhar dinheiro. Ele deixa de ganhar 8 bilhões de reais por ano, segundo dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Quer dizer, esse resíduo está sendo desperdiçado por aí em todas as cidades brasileiras. Né?
Exatamente. E lutar pelo melhor aproveitamento desse material, né? Desse potencial econômico, inclusive, que está, né, que a gente tem aí no país. Essa é uma das prioridades, né? Um dos objetivos, aí, o objetivo dessa frente parlamentar mista em defesa da cadeia produtiva da reciclagem, que vai ser lançada aí nesta terça-feira,
hoje,
aqui na Câmara dos Deputados. E a gente vai conversar, né, para poder saber um pouco mais com o coordenador do grupo, o deputado Carlos Gomes, ele que é do PRB do Rio de Janeiro. Deputado Carlos Gomes, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia a todos do painel eletrônico. É um prazer mais uma vez falar contigo aí na nossa Rádio Câmara.
Pois é, deputado, cadeia produtiva da reciclagem, quer dizer, quais são aí os principais objetivos desse colegiado e como a gente pode mudar essa realidade, né, que no Brasil até pouco tempo atrás a capital da República, a capital do país, tinha um lixão, não tinha nem aterro sanitário. Era uma coisa vergonhosa para Brasília. Enfim, como nós podemos mudar essa realidade? A lei de resíduos sólidos que foi, né, foi lançada, foi sancionada em 2010, estabelecia inicialmente o fim dos lixões até 2014 e agora está só se adiando esse processo aí. Enfim, que o senhor tem, como é que o senhor avalia esse cenário aí?
Olha, Edson, os desafios de fato são bem grandes, né? Começar a processar esses quase 80 milhões de toneladas de resíduos urbanos, resíduos sólidos urbanos, sem contar de poda, sem contar da construção civil. Então, nós temos que fazer um esforço brutal para chamar a atenção do novo governo, uma vez que o governo passado, todos nós sabemos que a legislatura passada ela foi bem conturbada, caçamos presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, e onde há crise política, não há paz e consciência para planejar as ações para desenvolvimento econômico, social e também reduzir os impactos ambientais do país.
Agora, o que é que precisa, então, deputado Carlos Gomes? A gente comentou aqui no começo da entrevista que apenas 3% de todo o lixo produzido no país é reciclado. Quer dizer, serão necessárias novas leis ou fazer com que as que têm sejam realmente cumpridas? O que é que é preciso fazer?
Olha, Elisabeth, o que nós precisamos é dar atenção, ter um planejamento mínimo e que os governos, nas suas esferas, federal, estadual e municipal, possam ter ações que possam incentivar essa cadeia. E aí entra pela coleta seletiva, passa pela coleta seletiva, passa pelos incentivos fiscais, tributários, porque ainda hoje, infelizmente, se tributa esse material reciclado como se fosse matéria-prima virgem extraída ou plantada da natureza ou produzida a partir de produtos químicos. Uhum. O fato é que esse material ele precisa ser desonerado pelo menos de 25% a 30%, que é o custo maior de produção que as indústrias têm quando processa esses materiais. Todos nós sabemos, por exemplo, que a folha reciclada ou mista, ela é 30% mais cara do que aquela folha de ofício totalmente branca produzida com a celulose virgem.
É verdade. Então, é estranho então, isso, né?
Pois é. Mas por que esse custo é alto? Primeiro, que a produção desse material reciclado, ele é em menor escala. E tudo que se produz em menor escala, o preço é alto.
Uhum.
Além disso, também tem a questão que eu disse, que as indústrias têm que utilizar mais energia, mais água, para processar esse material, bater, secar, reproduzir e reproduzir outros produtos.
Uhum.
Então, o que o Brasil precisa é deixar de tributar a matéria-prima reciclável no país, porque a última vez que eu estive ali no lixão da estrutural, ainda tinha ali cerca, eu acho que umas 500, 400 pessoas trabalhando naquelas condições, separando os materiais, plástico, PET, vidro, alumínio, etc. Vidro não, vidro comercialmente hoje não está valendo a pena pelo custo, o preço muito baixo. Mas aí, o que eles faziam? Vendiam ali já para os atravessadores, e os atravessadores, quando eu jogar para cima do caminhão para levar para a indústria, ele tem que fazer a nota fiscal de dentro do lixão, numa nota fiscal, e ele teria que pagar, no caso, as alíquotas de ICMS.
Uhum.
Cheio como se fosse matéria-prima vista, saindo de uma outra indústria.
Uhum.
Então, ou seja, hoje o país cobra imposto no lixo de algo que já foi tributado pelo menos umas duas ou três ou quatro vezes.
Uhum.
Então é necessário fazer isso, é necessário também nós aprovarmos mecanismos de incentivo, e aí entra nosso projeto de lei 735 de 2017, que cria a Lei de Incentivo à Reciclagem do Brasil, em que cooperativas, indústrias, pessoas possam fazer um projeto,
uhum.
o Ministério do Meio Ambiente aprovar esse projeto e ele fazer a captação. E toda aquela empresa que investir nesse projeto terá a dedução do seu imposto de renda, parte da dedução do seu imposto de renda. E aí nós vamos transformar cooperativas em pequenas indústrias. Porque hoje as cooperativas que só juntam material, prensa e vende sem agregar valor, ele pode comprar algumas tecnologias, transformar essa matéria-prima em já subprodutos para que possa ser vendido para a indústria ou vender já como produto acabado, produzido já nas cooperativas.
Uhum.
Mas, descentralizar...
O que o senhor está dizendo, desculpa interromper, mas o senhor está dizendo que nós estamos precisando fazer uma reciclagem tributária, né? Porque
exatamente.
Falamos de imposto de renda, falamos aqui da questão do ICMS, quer dizer, precisamos de uma reciclagem tributária para poder favorecer a cadeia produtiva da reciclagem.
Exato. E existe também uma guerra fiscal nos estados. Porque tem estado que pratica uma alíquota, já tem uma consciência maior de reciclagem, pratica uma alíquota justa, 5% apenas.
Uhum.
Tem outros estados que praticam 25%, 30%. Então, e como que esse produto, por exemplo, vai sair do norte, vai chegar em São Paulo, Rio de Janeiro, ou no sul do Brasil, onde se concentra as indústrias de reciclagem. Então, nós também precisamos descentralizar as indústrias, fazer com que tenha as indústrias no norte, nordeste, sul, sudeste, nos estados, para que esse material fique no estado gerando emprego e renda, que ele não seja recolhido, prensado, e vendido para outro estado onde ficam as indústrias que processam isso.
Uhum. Agora, pode terminar, desculpa.
E para incentivar é preciso, de fato, fazer essa desoneração de aquisição de equipamento, porque grande parte vem de fora do país, outros já são fabricadas aqui dentro. Então, é importante olhar, se nós enquanto Brasil, demos atenção à reciclagem, como é dado para a agricultura, os incentivos que é dado para a agricultura, eu te garanto que a reciclagem não vai dever muita coisa comparado à agricultura do país.
E há outros países do mundo também que têm, né, uma reciclagem muito mais avançada do que a nossa. Agora, deputado, o IPEA, o Estudo de Pesquisas Econômicas Aplicadas, tem um estudo muito interessante sobre o pagamento de serviços ambientais. Isso, óbvio, se referindo à questão dos catadores de recicláveis. A cidade de Belo Horizonte tem uma experiência interessante com a Asmari, que foi, né, a prefeitura faz a coleta seletiva e, né, deposita aquele material reciclado no galpão da Asmari. A Asmari, o papel dos catadores, ele passa a ser não de fazer a catação, mas de fazer a separação, né, de todos os materiais para poder justamente se acontecer isso. E aí sim, você ter um pagamento, né, uma meio de vida ali daqueles catadores, mas na separação desse material reciclado. Como é que você avalia aí o papel desses agentes ambientais, digamos assim, que é essa ideia que se coloca? O senhor que é do Rio de Janeiro, que já viveu, já viu a experiência do Jardim Camacho. Né? Que, Jardim Camacho, que era um problema sério que o Rio tinha, mas que era uma fonte de receita para muitos catadores ali, só que sem qualquer tipo de proteção, sem qualquer trabalho. E hoje, quer dizer, a possibilidade de se fazer aí um trabalho sério com relação aos catadores, com a proteção adequada, com tudo, quer dizer, e para que eles prestem esse excelente serviço ambiental para o país. Como é que você avalia esse papel deles e a questão da remuneração deles?
Bom, a remuneração, eu já tenho catadores ou agentes ambientais ou agentes da reciclagem que já conseguem falar adequado quando existe, primeiro, uma coleta seletiva direcionada para essas cooperativas e que nessas cooperativas existem também já um processo de transformação dessa matéria-prima. Normalmente, o catador ganha pouco, por quê? Porque ele tem que correr atrás do material, às vezes o material que a prefeitura disponibiliza da coleta seletiva para ele é insuficiente para eles fazerem a triagem adequada e ter uma quantidade considerável para que eles possam ter um rendimento que possa sustentar suas famílias. Agora, municípios que têm convênio com cooperativas, em que as cooperativas elas estão inseridas também na coleta seletiva, leva para o centro de triagem, eles fazem a triagem, aí entra a questão de uma, vou dar um exemplo, da rosca, uma extrusora que transforma o PET em flake. Ao invés de ele vender o PET a R$1,50, R$2 o quilo, ele vai vender a R$5 a R$6 o quilo do flake. Então, ou seja, ele vai ganhar muito mais se ele fizer participar do processo de transformação dessa matéria-prima em subproduto ou produto. É o que eu quero dizer, é o seguinte, nós temos que dar condições às cooperativas de adquirir, primeiro, o treinamento, equipamento de proteção, maquinário para transformar essa matéria-prima, para que ele possa agregar valor nesse material. Porque hoje quem vem um pouco mais é quem transforma, faz o processo de transformação. É como o Brasil produz muitos grãos, vendemos essa matéria-prima orgânica, ainda primária, os países transformam isso e nós compramos com valor agregado. Isso é minério de ferro, isso é o soja, isso é outras tantas coisas. Então, o que eles precisam é pegar matéria-prima, que é o plástico, que é o PET, é o papelão, e ter condição de montar a sua mini indústria, transformar isso e já vender produto. Aí sim, eles vão mudar de vida e serão tidos como empresa, não apenas cooperativa. Pode até ser cooperativa, uma maior cooperativa de várias pequenas empresas de reciclagem nos estados, nos municípios. Agora, os municípios que se organizam e têm condição de fazer a coleta seletiva, fazer um convênio com as cooperativas, aí eles beneficiam muito a condição de vida dos nossos guerreiros catadores. E só para fazer uma correção, Edson, sou do Rio Grande do Sul, tá?
Ah, Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos lá 16 cooperativas em que o Porto Alegre, por exemplo, faz a coleta seletiva, leva para eles fazem a triagem, e os rejeitos a prefeitura pega e leva para a destinação ambientalmente adequada, nos aterros. Agora, a maioria dos municípios não fazem isso. E aí o catador tem que sair perdendo tempo com uma carrocinha de tração animal, que é um problema hoje, ou tração mesmo de humano. E aí ele sai perdendo tempo para recolher isso, para depois triar e vender. Então, o esforço deste catador é ainda maior para ajudar nesse trabalho de reciclagem.
Muito bem. Deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, conversando aqui com a gente, ele que é o coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa aí da reciclagem, né? A reciclagem e a gente trabalhando aí essa questão, uma questão muito importante aí para o país, né? E para a gente ter realmente avançar nesse aspecto no Brasil, que ainda é lamentável que a gente tenha tanto lixão e tanta, enfim, tanto aterro sanitário,
tanto lixo desperdiçado,
né? Então, deputado, quero agradecer muito, parabenizar pelo trabalho, pela iniciativa da Frente Parlamentar e vamos acompanhar o trabalho, os projetos defendidos, enfim, todo esse debate em torno da importância da reciclagem para o país. É a Frente Parlamentar da Cadeia Produtiva da Reciclagem. Muito obrigado pela participação, deputado Carlos Gomes. Bom dia para o senhor.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. Agora, existe uma esperança no finalzinho lá do túnel, porque dentro das ações do governo Bolsonaro, eu estive no Ministério do Meio Ambiente, e dentro das ações importantes é que eles vão ter que desenvolver ações para reduzir o lixo marinho.
Uhum.
Todo o lixo marinho parte da má gestão dos resíduos sólidos. E eu creio que a partir desse olhar, nós poderemos, com certeza, chamar a atenção para a questão da reciclagem, para que esses lixos plásticos que estão no mar possam voltar para a cadeia produtiva da reciclagem. Obrigado a ti, obrigado a Elisabel, e um abraço a todos do painel eletrônico.
Um abraço, deputado. Muito bom dia. E